Data, 14 de julho de 2014, 10h30, roteiro, abertura, conferência dos colos, instalação da reunião, ordem do dia, solenidade de posse do promotor de justiça, Fábio Putumuju. Eu convido, aliás, cerimônia.
Senhoras e senhores, bom dia. Honrados e agradecidos com vossas presenças, damos início à solenidade de posse do novo promotor de justiça substituto, Dr. Fábio Putumuju de Oliveira. Passamos a palavra ao excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. Orlando Rochadel Moreira, para designar os eminentes procuradores de justiça que irão conduzir ao recinto o novo promotor de justiça substituto do Ministério Público de Sergipe.
Solicito aos eminentes procuradores de justiça, doutora Ana Cristina Souza Brandi e doutor Paulo Lima de Santana, que introduzam ao recinto o novo promotor de justiça substituto, que será empossado o doutor Fábio Putumuju de Oliveira.
Registramos as presenças da ilustríssima senhora Mirella Velar Santos Putumuju, esposa do empossado, ilustríssima senhora Elisete Putumuju de Oliveira, mãe, senhor Clóvis Souza de Oliveira, pai do empossando, ilustríssima senhora Noêmia Mota de Avelar, avó, ilustríssima senhora Luciana Putumuju de Oliveira, irmã, ilustríssima senhora Camila Putumuju de Oliveira, irmã, ilustríssimo senhor Arival Pereira Santos, sogro, ilustríssima senhora Emília Mota de Avelar e Santos, sogra. Registramos ainda as presenças do excelentíssimo senhor promotor de justiça, secretário-geral do Ministério Público, doutor José Rony Silva Almeida, doutor Manuel Cabral Machado Neto, promotor de justiça, chefe de gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça, doutor Arnaldo Figueiredo Sobral, presidente da Associação Sergipana do Ministério Público, doutor Diego Gouveia, promotor de justiça, doutor Romulo Lins, promotor de justiça, senhora Tereza Cristina Faro Melo, excelentíssima senhora, promotora de justiça, ilustríssima senhora Lígia Figueiredo, diretora financeira do MP, Alexandre Souza, diretor de tecnologia da informação, Ailton Nunes, diretor de planejamento, Carlos Tavares, diretor administrativo, excelentíssimo senhor bacharel Antônio Fernandes da Silva Júnior, excelentíssima senhora bacharela Laura Imperatriz Batalha Moreira Neri, excelentíssimo senhor bacharel Gilvan Oliveira de Rezende, ilustríssimo senhor Sávio Augusto Sobral Garcês, diretor de recursos humanos, ilustríssimo senhor Guilherme Birro, cunhado do empossando, ilustríssima senhora Silvia Mota Avelar, tia, ilustríssima senhora Jussara Lopes Oliveira, prima, ilustríssimo senhor Joseberto Barão Brandão, perdão, de Avelar Neto, primo, ilustríssima senhora Fabiana Cartim, amiga, ilustríssimo senhor Maurício Cardoso da Silva, amigo, ilustríssima senhora Ireia Maradiello, amiga, ilustríssimo senhor Luciano dos Anjos Oliveira, amigo, ilustríssimo senhor Ildefonso Falcon, amigo, ilustríssima senhora Laneide Sampaio Rodrigues, amiga, ilustríssimo senhor Vinícius de Luna Brito, amigo. Passamos a palavra ao excelentíssimo senhor Dr. Orlando Rochadel Moreira, Procurador-Geral de Justiça, para fazer a abertura da sessão extraordinária solene.
Declaro aberta a presente sessão solene extraordinária do Colégio de Procuradores de Justiça, convidando a todos para de pé ouvirmos o hino nacional que será executado pelo coral Voz da Cidadania, tendo como maestro o senhor Daniel Freire.
Ainda as presenças do excelentíssimo senhor promotor de justiça, doutor Eduardo Franklin Miranda de Oliveira, assessor da Procuradoria-Geral de Justiça. Doutor Augusto César Leite de Rezende. E neste momento, convidamos o Coral Vozes da Cidadania, composto por 75 servidores do Ministério Público de Sergipe, que executará a canção Ave Maria no Morro, de autoria de Erivelton Martins.
Thank you.
Registramos a presença também do excelentíssimo senhor promotor de justiça, doutor Hamilton Neves de Brito Filho. Agradecemos as presenças dos membros do Ministério Público, do Judiciário, dos familiares do empossado, dos servidores do MP e demais autoridades presentes e representadas. Convidamos o excelentíssimo senhor doutor Fábio Putumo Júlio Oliveira, promotor de justiça substituto, para prestar seu juramento.
Epa, tem jeito.
Prometeis exercer com retidão as funções do cargo de promotor de justiça, respeitar e cumprir as questões e as leis do país, bem como desempenhar todas as atribuições que lhes são conferidas pela Lei Complementar número 02/90, que dispõe sobre a organização e atribuições do Ministério Público do Estado de Sergipe?
Sim, prometo.
Neste momento, o excelentíssimo senhor Dr. Paulo Lima de Santana, procurador de Justiça e secretário do Colégio de Procuradores, procederá à leitura do termo de posse do Dr. Fábio Putumo Júlio Oliveira.
Termo de posse e compromisso que presta Fábio Putumo Júlio de Oliveira para exercer o cargo de promotor de justiça, como abaixo se transcreve. Aos 14 dias do mês de agosto de 2014, às 10 horas e 30 minutos, na sala das sessões do Colégio de Procuradores de Justiça, dependências da Procuradoria-Geral de Justiça, localizada na Avenida Conselheiro Carlos Alberto Sampaio, 505, Centro Administrativo Governador Augusto Franco, Bairro Capucho, Edifício Governador Luiz Garcia, nesta capital, sob a presidência do excelentíssimo senhor doutor Orlando Rochadel Moreira, Procurador-Geral de Justiça, compareceu o Bel Fábio Tupumuju de Oliveira, que disse vir prestar o compromisso legal para exercer o cargo e assumir a função de promotor de justiça, para o qual foi nomeado por ato de 7 de agosto de 2014, publicado no Diário da Justiça, sob número 4057, edição de 8 de agosto de 2014. O prometente exibiu os documentos de que trata o artigo 63, parágrafos 2º e 3º da Lei Complementar número 2 de 90, com as suas alterações. Pelo doutor Procurador-Geral de Justiça, foi deferido o compromisso legal prestado pelo prometente, assim: prometo exercer com retidão as funções do cargo de promotor de justiça, respeitar e cumprir a Constituição e as leis do país, bem como desempenhar todas as atribuições que me são conferidas pela lei complementar que dispõe sobre a organização e atribuições do Ministério Público de Sergipe. Termo encerrado, eu, Paulo Lima de Santana, Procurador de Justiça e Secretário do Colégio de Procuradores, por derradeiro, assino com os demais interessados.
Convidamos o excelentíssimo senhor Dr. Fábio Putumuju de Oliveira para a assinatura do termo de posse.
O promotor de justiça substituto, Dr. Fábio Putumo Júlio Oliveira.
Neste momento, concedemos a palavra ao excelentíssimo senhor Dr. Arnaldo Figueiredo Sobral, promotor de justiça, presidente da Associação Sergipana do Ministério Público.
Excelentíssimo senhor doutor Orlando Rajadel Moreira, Procurador-Geral de Justiça. Excelentíssimas senhoras procuradoras, promotoras, procuradores e promotores do Ministério Público. Excelentíssimos senhores autoridades aqui presentes ou representadas. Excelentíssimo senhor doutor Fábio Putumuju de Oliveira, empossando. Familiares e amigos do empossado, servidores da casa, minhas senhoras, meus senhores. Mais uma vez, na qualidade de porta-voz dos interesses dos promotores e procuradores de justiça do Ministério Público do Estado de Sergipe, a Associação Sergipana tem imensa felicidade com a nomeação de Vossa Excelência, Dr. Fábio, por passar a integrar o quadro de promotores de justiça. E tenho certeza que o senhor, integrando o nosso Ministério Público, certamente contribuirá para o engrandecimento da nossa instituição e, com certeza, esse terá sido o maior passo que certamente Vossa Excelência terá dado em sua existência, já que as futuras promoções daqui por diante e ascensões serão bem mais fáceis. Espero que suas dificuldades com sua carreira encerrem hoje. O ideal do Ministério Público é promover a justiça não para nós, mas para nosso semelhante. Dentre os desafios a serem enfrentados, deverá o senhor dedicar-se de corpo e alma à causa dos desamparados, dos excluídos e dos injustiçados, não se deixando em nenhum momento se deslumbrar com o que possam ter, mas orgulhar-se de ser o agente de transformação social, de mudar a vida das pessoas, de resgatar sua cidadania e confiança. Tivemos no ano passado momentos turbulentos com a tramitação da famigerada PEC 37/2011, cujo único objetivo era restringir nossas prerrogativas e se tratava de projeto contrário aos reais interesses da sociedade, inclusive contra o regime democrático. Vencida aquela batalha, com o apoio inestimável da sociedade civil a qual servimos, constatamos que outras batalhas virão, já que temos conhecimento da existência em tramitação no Congresso Nacional de mais de 1.000 projetos que de alguma forma tenta tirar alguma prerrogativa de nossa instituição. A luta, portanto, é constante e não devemos desistir nunca, devendo sim ficarmos sempre atentos a tais ameaças. Abro aqui um pequeno parênteses para falar de nossa associação, que o senhor certamente se associará e integrará com maior prazer, porque noto que Vossa Excelência é oriundo do Estado da Bahia e hoje faz frente à nossa associação do Estado de Sergipe. É a maior associação dentro de outra associação, a dos baianos aqui. E graças a Deus, bons colegas vieram. O senhor certamente se associará não apenas pelas palavras elogiosas que fazemos a Vossa Excelência, que ressalto são inteiramente merecidas, como também por nosso Procurador-Geral de Justiça disponibilizar este espaço para fazê-los antes mesmo de Vossa Excelência ser associado, não restando assim qualquer possibilidade a partir de agora de não sê-lo. É um grande perigo. A nossa associação, que Vossa Excelência passará a integrar, tem procurado agir sempre em favor dos interesses dos associados, quer nas suas questões salariais, como todos acabaram de assistir os debates calorosos, sempre em parceria com a administração superior, que inclusive ressalte-se. Hoje foi uma das poucas vezes que ele não esgotou a matéria, precisou a associação encaminhar um ofício tão discutido. Quer nas questões sociais, com encontros e festividades. Porém, uma das maiores tarefas da atual administração é afastar a ideia de que entre os promotores e associados existam grupos distintos, unidos em prol de interesses pessoais ou corporativos, que não sejam grupos irmandados em discussões ideológicas. Desconhecemos a existência de tais grupos e repudiamos desde já se os mesmos existiram ou existem, já que temos procurado manter afastado de qualquer vinculação neste sentido, notadamente em períodos eleitorais, onde sempre existe um acirramento dos ânimos, o que porém tem se mostrado salutar. Aqui eu faço um parênteses para apenas fazer algumas observações, que estou satisfeito com a deliberação do Conselho e a gente se resta assistir e entender as posições de cada um de seus membros agora. Quando nós encaminhamos a postulação desse 2/3 da indenização das férias, o fizemos amparado em outras associações que já pagam tal benefício aos seus associados e numa forma de trazer também para esses associados uma maneira de procurar dar uma maior tranquilidade salarial quando suas férias. Vejam bem, quando da análise da PEC 63, eu senti até de muitos colegas que tratava da ATS, que alguns colegas não concordavam, até porque como o nosso subsídio é congelado e não pode passar daquele percentual, seria uma maneira de romper o subsídio. Vejam bem, logo isso foi ultrapassado. Então a grande luta da associação, do Ministério Público, como as demais congêneres da época, foi tentar trazer esse benefício aos aposentados, que num primeiro momento, no projeto de lei, não existia a extensão aos aposentados, que são as pessoas, digamos, talvez mais importantes, são aquelas que deram a vida pela a nossa instituição. Com grande sacrifício, conseguimos incluir a proposta dos aposentados na PEC 63. Posteriormente, agora mais recentemente, nós tomamos como surpresa quando o governo fez uma proposta de retirar novamente os aposentados para efeito orçamentário e aprovar a proposta só com os membros da ativa. Então nós discordamos veementemente e não aceitamos tal imposição. Veja outro assunto que nós tivemos hoje rejeitado até aí pelo nosso procurador, mas eu também teria assim, uma ponderação quanto à indenização da licença-prêmio. Vejam, senhores, 90% dos membros aqui do Conselho hoje já tem condições de se aposentar. Tem condições de se aposentar e o Estado teria que arcar com a aposentadoria dos senhores, não só com a perda da experiência que os senhores trazem para a nossa instituição, como também de nomear novos promotores para tal fim. Ou seja, qual é a postulação da associação? Com o advento da antecipação da gratificação àqueles que já têm o prazo para se aposentar, eu noto que o Estado pagaria a própria licença-prêmio daqueles que têm a receber com os valores que economizaria com o próprio trabalho dos senhores aqui presente. Não precisaria que essa licença-prêmio se transformasse num pecúlio idoso para aqueles que só quando o advento dos 70 anos é que faria jus a isso. Recentemente, o doutor Celso está ali até concordando comigo pela risada, pelo aspecto de riso, que é o seguinte, recentemente nós tivemos um colega que se aposentou para poder receber a licença-prêmio. Nós sabemos que é verdade. Como já tivemos colegas que se aposentaram para receber a licença-prêmio, para poder investir a licença-prêmio num tratamento de saúde e outras coisas, e até problemas pessoais de filho e estudo. Então, por que não se pagar com o advento da aposentadoria a licença-prêmio àqueles que fazem jus? Essa proposta não é tão inusitada. O próprio Conselho Nacional do Ministério Público analisar um pleito da Associação dos Procuradores Federais, se não me engano, já fez uma resolução estabelecendo que uma parte da licença-prêmio deverá ser pago ainda no exercício da atividade. Quanto às postulações da associação, eu acho que estamos no caminho certo, como sempre. Notamos que algumas das postulações que inicialmente são tidas como inusitadas, como temerárias, com o tempo, com o amadurecimento, com a explicação que sempre foi aqui questionada, nós conseguimos fazer valer a viabilidade das mesmas. Só para os senhores terem ideia, quando da votação da PAE, nós vimos que no início houve um pouco de, digamos, de não aceitação. Posteriormente nós convencemos. E eu me sinto inteiramente à vontade e disse a semana passada numa audiência da presidente do Sintese que era fã da maneira que o Sintese trata, que o Sintese leva todos os assuntos, discute na justiça e postula coisas que nós aqui ficaríamos enrubescidos se tivéssemos que postular igualmente. Então eu me sinto à vontade quando faço essas postulações e faço fundamentado. A fundamentação dos 2/3 das férias, eu fiz levando-se à comparação de outros ministérios públicos, inclusive de tribunais de justiça, que já pagam. Porque uma vez que a lei diz que é o mínimo de 1/3, não há problema de que a gente compatibilize 1/3 com 2/3 e por aí a gente analisa a nossa disposição orçamentária. Reafirmo mais uma vez que o Ministério Público é uno, é uma família onde seus problemas têm que ser discutidos e veementemente debatidos internamente, à procura de uma solução. Parabenizo aqui neste momento os pais do empossando, doutor Fábio, esposa e familiares aqui presentes, porque essa vitória também lhes pertence sem qualquer dúvida. O que há de melhor do senhor vem de sua família. Ninguém pode consagrar sua vida à realização da justiça se não reconheceu desde a infância, na pequena estrutura familiar, os valores que, em última análise, são a base de todo direito. Não devo, porém, me prolongar em minha saudação, porém, antes de concluir, faço aqui a mesma postulação da última posse, até estou me tornando repetitivo, que o Colégio de Procuradores analise a possibilidade, dentro das condições orçamentárias do Ministério Público, da nomeação dos colegas cujo concurso está para se vencer agora no próximo mês de novembro. Que se faça uma análise, que se crie uma comissão para analisar a viabilidade da convocação desses colegas, que queiram ou não representam a vida, e que talvez seja aquele passo que, se eles não derem, talvez não consigam dar nunca mais. Que essa chance que o doutor Fábio está tendo hoje, que seja estendida a esses demais colegas. Finalizando, dirijo-me a Vossa Excelência, doutor Fábio, desejando que seja bem-vindo, seja feliz e conte sempre com a Associação do Ministério Público. Muito obrigado. Mais uma vez.
Para proferir a saudação em nome do Colégio de Procuradores de Justiça ao novo promotor de justiça substituto, concedemos a palavra à excelentíssima senhora doutora Ana Cristina Souza Brandi, procuradora de justiça e coordenadora geral do Ministério Público.
Excelentíssimo senhor procurador-geral de justiça, doutor Orlando Rochadeu Moreira. Excelentíssima doutora Cristina Mendonça, corregedora do Ministério Público, em nome de quem saúdo todos os membros da mesa. Ilustríssimo doutor Paulo Almeida Machado, meu querido ex-professor, a presença do senhor aqui alegra-nos muito. Autoridades citadas pelo cerimonial, famílias do empossado, senhores e senhoras, a vida só tem um sentido, e o único sentido que a vida tem é quando investimos nossa vida na vida dos outros, ou quando encarnamos a luta dos outros como se ela fosse nossa, a luta do coletivo. Esta é a lida do promotor de justiça: lutar pela construção contínua da cidadania e da justiça social. O compromisso primordial do Ministério Público é a transformação com justiça da realidade social. Tiago de Melo. Estamos todos reunidos nesta manhã para recepcionar o novo integrante do Ministério Público de Sergipe, o bacharel Fábio Putumuju de Oliveira, hoje formalmente empossado nesta sessão. Doutor Fábio, fui designada pela presidência do Colégio dos Procuradores de Justiça como porta-voz de uma simples, mas sincera e significativa mensagem. Seja bem-vindo. E lhe dou as boas-vindas com palavras singelas e breves, como fazemos no dia a dia, nas conversas com os amigos ou quando reencontramos um familiar que há muito tempo não nos vimos. Eu creio que assim nos sentimos mais acolhidos. É com alegria e entusiasmo que o recebemos hoje. A chegada de novos colegas, sem dúvida, significa uma renovação de ânimo no Ministério Público. Tenho também um motivo particular para externar minha simpatia gratuita por sua pessoa. Doutor Fábio é filho de Piauí, município do estado da Bahia, terra quente de cacaueiros, mesmo o torrão natal de meu marido. Que você, assim como meu esposo fez, faça também de Sergipe, sua nova casa. Todos nós sabemos o enorme esforço que foi feito para que este momento se concretizasse. A batalha por uma vaga no cargo de promotor de justiça é nacional e árdua, mas nenhuma guerra se luta sozinho. Sem dúvida, os seus familiares sofreram e combateram ao seu lado. Aproveite essa oportunidade para também congratular todos os seus parentes e amigos. Seu vasto currículo não se resume apenas à sua experiência técnico-jurídica. É mais que isso. É toda a sua vivência, é toda a sua história. E esta provavelmente seja a parte mais importante para o bom desempenho do cargo a ser doravante exercido. Tudo o que se passou até aqui, dedicação, investimento, renúncia, conhecimento, comprova que Dr. Fábio está preparado para essa nova caminhada que se inicia. Permitam-me um alerta ao recém-chegado. A verdadeira guerra começa agora. O percurso à sua frente não será plano, reto, fácil. Inúmeras pedras surgirão no caminho, mas nenhuma delas será grande o bastante para impedir a caminhada. Estamos, todos nós, juntos com seus novos companheiros, para enfrentar esta luta. Depois do alerta, permito-me acalentar o neófito. Asseguro-lhe que a missão de promover a justiça não é difícil, não é fácil, mas, até por isso mesmo, é gratificante e desafiadora. Todo o seu esforço até aqui e toda a sua labuta de agora em diante, o todo vale a pena. Com efeito, o promotor de justiça deve ser corajoso, independente, observando, porém, que essas qualidades apenas terão força se aliadas ao senso de justiça e temperadas com equilíbrio, honestidade e humildade. Por isso, não pode se empolgar com excesso, com as ilusões e sensações de poder advindas do cargo. Deve, por dever moral e legal, respeitar o próximo e agir com serenidade no desempenho de suas funções. O Ministério Público que queremos e pelo qual estamos lutando não é um Ministério Público acomodado, burocrático, insensível, mas um Ministério Público vibrante, destemido, sensível aos movimentos, aos anseios e necessidades sociais e muito mais orientado pelos interesses dos cidadãos. Queremos um Ministério Público inflamado de um implacável protetor dos valores mais caros da sociedade brasileira. A história comprova que nossa instituição, fosse qual fosse, seja qual seja o desafio, nunca se calou e nunca vai se calar. Digno promotor de justiça, hoje solenemente empossado. Queira Deus possa contribuir com o seu melhor nessa fase da carreira, com a promessa solene de não se apartar jamais da vocação primeira do membro do Ministério Público, voltada à inteira dedicação à causa pública, seja qual for o obstáculo que se apresente. Faltou o resto. O resto ficou ali. Desculpe. Para encerrar, eu quero, em nome de todos os colegas, e não só de todos os colegas que fazem parte do colégio, como também dos membros e servidores, parabenizar a Vossa Excelência e desejar que sua esteira brilhe e que nós precisamos um promotor com força e que não tenha receio e que esqueci não, enfim, meus parabéns, Desejo muitas felicidades a Vossa Excelência. Entendi. Seja bem-vindo. Obrigada, senhor.
Ouviremos agora o pronunciamento do excelentíssimo senhor Dr. Fábio Putumuju de Oliveira, promotor de justiça substituto do Ministério Público de Sergipe.
Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. Orlando Rocha Del Moreira, excelentíssima senhora Corregedora-Geral do Ministério Público, doutora Maria Cristina da Gama e Silva Foz Mendonça, na pessoa de quem saúdo todos os demais procuradores, servidores da casa, demais integrantes. Em primeiro lugar, gostaria de pedir desculpa porque hoje, na emoção, na agonia, saí de casa e meu discurso ficou no notebook, vim com o pendrive errado. Então, farei, nesse momento, falarei e me expressarei com as palavras que sairão do coração. Estou muito emocionado, muito mesmo. Hoje, dia 14 de agosto de 2014. Nesse dia, eu sou o homem mais feliz desse mundo. Não tem ninguém que no dia de hoje esteja tão feliz quanto eu. A batalha para chegar aqui foi muito árdua. Muitos anos de estudo. Mas cada minuto de estudo, cada minuto em sala de aula, cada noite de insônia, cada livro, cada apostila infindável que enfrentei, valeu muito a pena. Todos esses obstáculos, cada decepção, frustração, medo por concursos que perdemos, nada disso se compara ao tamanho da felicidade que sinto agora. Quando eu me preparava para concurso público, eu criei uma técnica minha, que era quando eu estava exausto, cansado, eu fazia, mentalmente eu criava discursos de posse, para que eu me motivasse. E nesses discursos eu procurava agradecer a todo mundo que sempre me ajudou, direto ou indiretamente, para alcançar o objetivo daquele discurso, daquele exercício mental que eu fazia. E agora eu tenho a honra de poder verbalizar tudo aquilo que eu sempre fiz durante esse período. E começo agradecendo ao Deus Pai e ao nosso bom Senhor do Bom Fim, que me deu essa graça alcançada. Sem eles, de nada adiantaria eu estar aqui perante a vocês, perante minha família, porque eles, Deus Pai, nosso Senhor do Bom Fim, é tudo pra gente, é quem me dá o norte, é quem me dá a direção de trilhar sempre com dignidade, sempre com honestidade e, acima de tudo, humildade. Então agradeço muito a Deus. Minha mãe sempre fala que Deus sabe de todas as coisas e que tudo acontece na hora que Ele determina. E durante essa trajetória a gente às vezes titubeia, fica um pouco, questiona um pouco, mas essa verdade é absoluta. Vou contar para os senhores duas passagens que aconteceram comigo durante esse trajeto. Certa feita, eu vindo de um concurso em Goiás, tinha terminado a prova, estava indo para Brasília para pegar o avião e estava aguardando a nota da prova subjetiva daqui. E aí minha cunhada, que é promotora de justiça na Bahia, fazia concurseira igual a mim, me ligou. Eu não queria saber do resultado. Acordei, sabia que o resultado já tinha sido divulgado, mas falei, não, quando chegar em Salvador eu olho, não quero viajar tranquilo. No meio do caminho ela me liga. E aí ela falou, Fábio, saiu o resultado. Eu falei, não, Lara, não me conte agora não. Quando chegar em Salvador eu vou procurar saber. Ela disse, você não quer saber não? E deu risada. Pensei que eu tinha passado. Falei, então me conte. Aí ela falou, nós perdemos. Ela tinha tirado 4 alguma coisa, tinha tirado 5,6. Fui muito triste, o resto do caminho até o aeroporto, muito triste. Aí quando entrei no avião, que sentei, peguei, salvo engano, foi uma aeronave da TAM, peguei a revista e abri. Juro aos senhores, quando abri, tinha um encarte publicitário, estava escrito assim: deixe Sergipe surpreender você. Eu fiquei bobo, né? Falei, isso aqui é uma brincadeira, isso aqui é um presságio, o que é isso aqui? Falei, vou acreditar que isso aqui é um sinal de que eu tenho que recorrer e que tudo vai dar certo. Recorri, uma questão foi anulada e eu obtive 7 décimos, consegui a aprovação. Este foi um sinal de que as coisas só acontecem da forma que Deus quer. E a outra foi já agora na semana passada, no dia que me ligaram daqui do Ministério Público para me informar que minha nomeação sairia, me ligaram por volta de 1 hora da tarde, 1 hora depois mais ou menos, eu recebi essa mensagem no celular: Deus nunca disse que a jornada seria fácil, mas Ele disse que a chegada valeria a pena. Na hora que eu vi isso, eu achei que tivesse sido algum colega daqui que estava ciente da situação, e aí abaixei mais a mensagem e tinha: responda sim, assine e receba notícias evangélicas por apenas 35 centavos por dia. Está aqui registrado, no mesmo dia que eu recebi a mensagem daqui. Então eu não tenho dúvida que Deus tem um projeto muito bom para mim e que Ele me abençoou que eu fosse aprovado num concurso público, mas não um concurso público qualquer, um concurso público para o Ministério Público, que era o que eu sempre desejei, e também não um Ministério Público qualquer, que fosse aqui no Ministério Público de Sergipe, que reconhecidamente é o melhor Ministério Público do país. Isso todos sabem. E para mim é uma honra integrar esta minha nova família. Tenho certeza que serei recebido de braços abertos por todos. É. Muito obrigado. E gostaria também de agradecer ao Ministério Público de Sergipe por abrir as portas para mim, porque durante esse período muitas portas se fecharam e o Ministério Público de Sergipe abriu as portas para mim, para que eu pudesse realizar esse sonho de ser promotor de justiça, de atuar em nome daqueles que necessitam. Agora há pouco, quando eu estava na sala aguardando, veio um rapaz me servir água e ele me parabenizou, bem simples. Ele falou: doutor, lhe parabenizo, seja feliz e lute em favor dos pobres. E para ele eu digo que farei isso com muita garra, com muita determinação e com muita honestidade, acima de tudo. Gostaria de agradecer também aos colegas de concurso do Ministério Público, que durante todo esse período sempre estiveram junto com a gente. Todas as reuniões que nós víamos aqui, eles sempre nos apoiaram, marcavam presença, nunca nos abandonou. E em especial eu gostaria de agradecer ao colega, não sei se ele está aí, Diego Gouveia Pessoa de Lima. O nome é tão pomposo quanto o coração do rapaz. Ele, eu vou chamar ele não de colega, mas de amigo, se ele me permitir, porque ele, como um verdadeiro promotor de justiça, durante esse período ele abraçou como dele a causa da gente, dos aprovados, dos excedentes. Lutou junto à associação, junto com o colégio, por novas nomeações, e eu tenho a honra de ser amigo de Diego. Muito obrigado, meu colega. Ao povo de Sergipe também eu agradeço. Eu agradeço, porque como disse lá o encarte publicitário, realmente me surpreendeu. Me encantou. O povo de Sergipe me encantou. É muito receptivo, muito educado, muito caloroso. Esses dias, eu já estou aqui desde terça-feira, do rapaz da loja de material construção, da padaria, menina da padaria. Eu falei, não, esse pessoal sabe que eu estou chegando, está me tratando bem, para me agradar, para dizer que aqui realmente é uma cidade acolhedora, um estado acolhedor. E eu agradeço ao povo e só tenho uma coisa a prometer, como disse para o garçom ali fora. Vou fazer de tudo para honrar esse munus que agora me é dado, vou trabalhar com muito afinco, com dedicação, não irei me acovardar, me aquietar diante das injustiças, diante da criminalidade, diante dessa corrupção vergonhosa que assola nosso país, e vou fazer de tudo para que essa terra que agora eu também reconheço como minha, se os senhores também permitirem, farei de tudo para que seja uma sociedade mais justa e mais solidária. Então, meu obrigado ao povo sergipano. E queria fazer um agradecimento aqui também, não poderia deixar de agradecer aos meus colegas e amigos Antônio, Laura e Gilvan, e Priscila, que não pôde vir, que era o nosso grupo de excedentes, com quem durante esses 3 anos e 9 meses eu dividi um fardo pesado da angústia. Eles foram muito importantes nesse período, sempre um consolando o outro, estimulando, dando força. E esses dias eu li uma frase que eu anotei aqui, eu lembrei, que dizia o seguinte: a espera de uma alegria também é uma alegria, mas no nosso caso, nós cinco, a espera de uma alegria também pode ser uma agonia, porque a gente estava vendo o prazo, estamos vendo o prazo findar, e essa agonia vai aumentando, o medo de não conquistarmos essa vitória. E nesse período eu sei que se tratam de pessoas decentes, pessoas preparadas, pessoas de bem, e que o Ministério Público de Sergipe tem muito a ganhar com o ingresso deles, e que eles são merecedores de, dentro em breve, estar aqui nesse púlpito fazendo o discurso de posse deles. Vou continuar torcendo e rezando, meus colegas, para que vocês tenham essa graça. Agora vem a parte mais difícil. Vou ser breve porque não vou conseguir falar muito, não. Quero agradecer a meu pai e minha mãe. Pessoas simples, humildes, mas do melhor caráter e honestidade que conheci na vida. Esses valores, como alguém falou aqui, que a gente traz da infância, traz de casa. E graças a Deus eu venho com essas virtudes em excesso, graças a Deus, por conta da honestidade e da dignidade dos meus pais. Não sei se eles estão mais orgulhosos de mim nesse momento ou eu deles, mas eu espero que todo o nosso esforço, nossa luta, tenha valido a pena. Obrigado. As minhas irmãs, Camila e Luciana, estão aqui presentes também. Eu sei o quanto vocês duas se orgulham de mim. E por conta disso eu procuro sempre ser melhor para não decepcioná-las. Então me esforço cada dia para ser mais correto, mais justo, mais digno, para que vocês tenham ainda mais orgulho de mim. Aos meus sogros, doutor Arido e Ana Emília, mais que sogros, verdadeiros pais. Me acolheram como filho, me deram todo o apoio material, espiritual, nessa luta para chegar até aqui. Eu não tinha condições de ir para Salvador para estudar, e lá fui acolhido por um bom período. e minha sogra sempre orando, pedindo a Deus por mim. Graças a Deus suas preces foram atendidas. E ao meu sogro, a quem eu gosto muito como um verdadeiro pai, eu lembro no dia dessa que a minha cunhada foi aprovada na Bahia, um concurso que eu já perdi nas fases finais, ele me chamou no quarto e disse que ele não estava, ele estava feliz pela aprovação da filha, mas não estava inteiramente feliz porque eu tinha perdido. E hoje, doutor, o senhor pode ficar plenamente feliz que eu também estou aprovado. Muito obrigado, todo apoio. Aos meus amigos, verdadeiros irmãos, poucos estão aqui representando muitos. Muitos queriam ter vindo para cá, mas por conta da distância, da data, não puderam, mas mandaram e-mail, mandaram lembranças. Vocês tornaram essa trajetória um pouco menos dolorosa, sempre me apoiando com palavras de estímulo, de carinho. Eu devo muito a vocês. Espero estar retribuindo as expectativas que vocês depositam em mim. Agradeço muito o esforço que cada um de vocês fizeram, chegaram aqui no dia de hoje. Eu agradeço por tudo que vocês representam em minha vida, meus amigos. Muito obrigado também. E por fim, desculpa. Por fim, minha amada esposa, a quem devo tudo realmente. Se hoje estou aqui, eu devo a ela. Que quando, com 23 anos, ela teve a coragem de uma mulher guerreira e falou, me incentivou. Eu tinha muito medo de parar tudo, largar a advocacia para estudar. E ela me incentivou, me encorajou. E na construção desse sonho, eu acho que eu sou apenas o mestre de obra, o pedreiro. A dona da obra realmente é ela. Eu te amo, Mir. E por fim, queria, só para finalizar, senão daqui a pouco também eu não aguento. Eu só queria dizer aqui uma frase que eu vi numa cerimônia de consagração de um primo meu, consagração de um pastor, e ele falou uma frase e que eu agora vou repetir para os senhores. Os senhores hoje não estão presenciando a vitória de um homem, mas sim a realização da vontade de Deus na vida de um homem. Muito obrigado.
Convidamos o excelentíssimo senhor promotor de justiça, secretário-geral do Ministério Público, o doutor José Rony Silva Almeida, para fazer a entrega da carteira de identidade funcional e um broche do Ministério Público ao novo promotor de justiça. Convidamos a procuradora de justiça, doutora Maria Creuza Brito de Figueiredo, para fazer a entrega de um buquê de flores ao novo promotor de justiça substituto, doutor Fábio Putumuju de Oliveira. Convidamos o Procurador de Justiça e ouvidor do Ministério Público, doutor José Carlos de Oliveira Filho, para fazer a entrega de um buquê à esposa do empossado, doutora Mirela Avelar Santos Putumuju. Convidamos a todos para, de pé, ouvirmos o hino de Sergipe, que será executado pelo coral Vozes da Cidadania.
Thank you.
Moreira, Procurador-Geral de Justiça e Presidente do Colégio de Procuradores, que encerrará esta solenidade.
Senhoras e senhores, pedimos a Deus que nos abençoe a todos e declaramos encerrada esta sessão extraordinária do Colégio.